Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 56 do Governo. Autoriza o Governo a rever o regime do mecenato e alterar o estatuto dos benefícios fiscais e do projeto de lei 475 da IEL, desenvolvimento do regime fiscal do mecenato. Portanto, a audição da APEF, Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Dou desde já as boas-vindas ao Álvaro Covões, Presidente da Direção, e a Luís Viegas, Vogal da Direção. Vamos então dar início à nossa audição com o PSD. Deputado Leandro Luís, tem a palavra, dispõe de 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar a APEF na pessoa do Sr. Presidente. A cultura é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento social e económico de um país, sendo também um setor com forte impacto na projeção internacional de Portugal. No caso concreto dos promotores de espetáculos, festivais e eventos, como os representados pela APEF, este papel é particularmente relevante, quer na dinamização económica, quer na valorização cultural do território. É neste contexto que surge a proposta de revisão do regime de mecenato cultural apresentado pelo Governo, que consideramos uma reforma ambiciosa, muito aguardada pelo setor e construída com base num processo de auscultação alargada. Esta proposta introduz mudanças estruturais importantes. Destaco, desde logo, o reforço dos benefícios fiscais associados aos donativos, com aumento de 130% para 140% em sede IRS, bem como aumento do limite aplicável dos donativos a entidades privadas de 0,8% para 1% do volume de negócio. Destaco também a criação dos conceitos de iniciativa cultural, que permite apoiar diretamente projetos concretos, como festivais e eventos, respondendo a uma necessidade há muito identificada. Importa ainda sublinhar que esta reforma reforça a previsibilidade para os agentes culturais, algo essencial num setor que depende fortemente do planeamento antecipado. Por outro lado, o alargamento das áreas culturais abrangidas inclui novas formas de expressão, como as artes digitais, que demonstram uma adaptação deste modelo à evolução do próprio setor cultural. Destaca-se ainda, igualmente, a simplificação dos procedimentos, através da criação de uma plataforma digital e de uma lista pública de entidades e iniciativas elegíveis, promovendo maior transparência e igualdade de acesso. Tudo isto representa uma evolução muito significativa face ao sistema atual, tornando-o mais justo, mais acessível e mais eficaz. Tendo em conta o trabalho que a APEF tem desenvolvido nesta área, nomeadamente o congresso realizado em setembro de 2025, gostaria de colocar duas questões. Em primeiro lugar, que principais conclusões retiraram desse congresso relativamente ao papel de mecenato cultural no financiamento do setor? E em segundo lugar, tendo em conta esse trabalho, consideram que as propostas apresentadas pelo Governo respondem às necessidades dos promotores e aos principais constrangimentos que têm vindo a identificar? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sra. Deputada Patrícia Carvalho, dispõe de 3 minutos. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Começo também por agradecer a presença dos senhores Álvaro Covões e Luís Viegas aqui a representar a APEF. Este debate que aqui estamos a fazer sobre o mecenato cultural não é apenas técnico ou fiscal, mas é também sobre aquela que é a capacidade do Estado português em criar um enquadramento que permita mobilizar o investimento privado para a cultura e que esta mobilização possa ser feita de forma efetiva, de forma previsível e, claro, também de forma competitiva. O regime que nós temos atualmente em vigor tem-se revelado um tanto ou quanto insuficiente. E é insuficiente porque não tem conseguido responder àquelas que são as necessidades de financiamento do setor, nem tem conseguido criar condições que sejam atrativas para a participação de empresas e de investidores no setor cultural. E num setor como o vosso, em especial, que é marcado por ciclos de produção bastante exigentes, com níveis elevados de risco e por uma mobilização rápida de financiamento, tudo isto mostra ainda mais aquelas que são as fragilidades do regime que temos atualmente. E por isso, porque estamos aqui a discutir um novo regime que poderá entrar em vigor, tenho algumas questões para colocar. Começava por perguntar, do vosso ponto de vista, se este atual regime de mecenato cultural tem sido na prática utilizado ou se é um instrumento residual no vosso setor. Naquilo que são os vossos projetos concretos, o financiamento privado via mecenato tem um peso significativo, ou continua a ser bastante residual e acaba por ser este financiamento privado mais sob forma de patrocínio do que sob forma de mecenato. O reconhecimento prévio de entidades ou projetos, que é o que está, portanto, disposto neste projeto do Governo, na vossa opinião, pode facilitar ou pode vir a colocar ainda mais entraves àquela que é, àquele que é o mecenato cultural? Queria também perguntar que alterações concretas é que vos fazem sentido para que haja aqui uma diferenciação efetiva na mobilização de mecenas, por forma a tornar o mecenato verdadeiramente relevante para o setor dos eventos. E nesta senda, perguntava-se também se nos poderia explicar em que consiste a proposta que apresentaram, que a APEF apresentou ao Governo. E para terminar, queria perguntar, tendo em conta aquela que é a vossa experiência no ramo, que toda a gente conhece e que é bem visível no setor cultural, queria perguntar-vos se consideram que Portugal se encontra em desvantagem face aos outros países europeus naquela que é a captação de investimento privado para o setor cultural. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Hernani Loureiro, dispõe de 3 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, permitam-me começar por saudar os representantes da APEF pela sua disponibilidade para esta audição e pelos contributos muito pertinentes que têm trazido para a discussão destes diplomas. Srs. Deputados, nós não devemos caminhar no sentido da discriminação da cultura. Pelo contrário, devemos afirmar a cultura como um setor aberto, dinâmico e capaz de mobilizar os diferentes agentes. A coletivização do setor da cultura também deve ser evitada. A cultura precisa de pluralidade, diversidade e, sobretudo, da adesão dos agentes económicos que livremente queiram integrar este esforço coletivo de valorização cultural. Mas para isso é necessário criar condições. Isso implica, desde logo, uma discussão séria sobre os critérios de atribuição de interesses cultural no âmbito da lei do mecenato, porque é aí que reside a parte essencial da confiança no sistema, na clareza, na transparência e na previsibilidade das decisões. Os sinais que hoje temos no terreno são preocupantes. Quando sabemos que no último ano fecharam 122 salas de cinema, quando a crise chega com ainda mais força à maioria dos agentes culturais e também à contabilidade dos produtores de espetáculo, até mesmo nos maiores, como já tem sido amplamente noticiado. Então percebemos que não estamos perante um debate abstrato, estamos perante uma necessidade urgente de respostas. É por isso imperativo que a Sra. Ministra da Cultura, ou SAPEF, e os diferentes agentes dos setores da cultura, e esperamos mesmo que isso esteja a acontecer, e integre os seus contributos na nova lei do mecenato, para que possamos ter uma lei que seja verdadeiramente eficaz e ajustada à realidade. Porque aquilo que está em causa é claro. É necessário reforçar os mecanismos de financiamento da cultura e torná-los mais eficazes e mais acessíveis. Este debate não começa hoje. O Partido Socialista tem vindo ao longo dos últimos anos a desenvolver um trabalho consistente na área, reforçando os investimentos públicos, estabilizando os apoios e promovendo uma revisão aprofundada do enquadramento legal, sempre em diálogo com o setor. É nesse percurso que hoje nos permite olhar para as propostas em discussão com sentido construtivo. O objetivo comum é claro, criar um regime que funcione melhor, que mobilize mais recursos e que chegue mais longe e a mais agentes culturais. Da nossa parte, há total disponibilidade para que esse trabalho, com abertura para integrar contributos e melhorar as soluções exigentes. Porque a cultura exige mais do que compromissos, exige sobretudo ação. Caro Álvaro Cobões, Presidente da APEF, conhecidos os projetos do Governo e do PS, que sugestões ou propostas da APEF poderiam ser integrados para melhorar os respectivos diplomas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes dispõe 3 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas e cumprimento também os dirigentes da APEF. Eu vou aproveitar a oportunidade para apresentar a nossa proposta, que também vai ser discutida e votada, e para podermos ouvir também o feedback da APEF relativamente à mesma. A nossa proposta assenta em 3 pilares. Diria que um deles talvez não seja tão relevante para o trabalho da APEF e dos seus associados, mas 2 deles poderão ser. O primeiro consiste em tornar o benefício fiscal que atualmente existe para o mecenato em algo permanente, ou seja, sai da lista de benefícios fiscais, que pode ser alterado discricionariamente por um determinado governo, e aliás o último teve de ser estendido no Orçamento de Estado, e tornam no fundo um benefício permanente, porque achamos que a cultura necessita destes apoios, não tem de ser um exclusivo do Estado ou do setor público, pode e deve contar com apoios de particulares. Portanto, no fundo, iríamos tornar este benefício algo permanente. Em segundo lugar, este pilar não tão relevante, imagino eu, que no fundo é permitir que as sociedades de gestão de participações sociais, as holdings, possam aplicar, fazer uso destes benefícios fiscais a montante nas suas participadas e não quando as contas são consolidadas. Isto parece um aspecto de sumenos, mas não é, porque quando as contas estão consolidadas, aquilo que é matéria coletável que está sujeito a estes benefícios é muito inferior do que o das suas participadas. Portanto, isto iria permitir, isto é o ponto importante, iria permitir um aumento das contribuições para o mecenato. E, finalmente, vamos harmonizar o diferencial que existe entre mecenato para, enfim, para cultura e para outro tipo de cultura e ciência também, com aquilo que existe para a religião, para igrejas e para cultos religiosos, que neste momento têm essa dedução majorada, e nós queremos, no fundo, harmonizar e, portanto, elevar o desconto atual de 25% para 32,5%. Portanto, estamos a falar de um aumento de 30%. Relativamente ao valor vigente, isto permite aumentar a contribuição por parte do mecenato e acreditamos que possa ser útil também para os atores e agentes culturais que, obviamente, poderão beneficiar deste apoio. Portanto, era sobre isto que nós gostaríamos de saber a opinião da APF. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou por encerrada a intervenção dos partidos políticos nesta primeira ronda. Para responder, dou a palavra ao Sr. Presidente da Direção da APF. Dispõe de 12 minutos. Tem a palavra.
Bem, muito boa tarde a todos. Vou passar por cima das formalidades, que é para não perdermos tempo. Em primeiro lugar, fazer um pequeno retrato. Como nós sabemos, o setor cultural é um setor pobre em Portugal, infelizmente. É um setor que é pobre porque vivemos numa espécie de época feudal em que o Estado, que é detentor do capital, distribui o dinheiro pela nobreza e depois a nobreza decide o que é que os portugueses podem ter acesso ou não podem ter acesso. E isso é o que se passa através das estruturas, tanto do Estado central como do Estado local. E temos sempre deixado para trás o setor privado da cultura, porque eu posso dizer que a discriminação no nosso setor, que em nenhuma área de atividade económica existe em Portugal, é escandalosa. Fomos excluídos do PRR, o PRR da cultura foi só utilizado para, quando ouvimos dizer recuperação de equipamentos culturais, deviam dizer recuperação de equipamentos culturais do Estado, porque os privados não tiveram acesso ao PRR. Estamos excluídos dos vistos culturais. Ao contrário, portanto, só os vistos goloculturais são só acessíveis a fundações de interesse público e ao Estado em toda a sua linha vertical, até às empresas públicas ou às empresas municipais. E no caso da lei, no que toca a esta discussão de hoje, que é a lei do mecenato. A lei do mecenato em Portugal não existe. Não existe porquê? Porque não dá benefício fiscal nenhum. Ninguém tem interesse. Uma empresa, e vou-vos dar este exemplo, comparando Portugal com Espanha, a lei de mecenato para as artes cénicas em Espanha, porque há várias leis de mecenato em Espanha, há para os museus, há para artes cénicas, há para o desporto, e depois há uma lei geral, e depois ainda há as leis das regiões, de algumas regiões em Espanha. Mas a lei geral nacional prevê um máximo de 500 mil euros por empresa cultural. E estes 500 mil euros têm que representar 20% do investimento no projeto cultural. Ou seja, tem que haver 80%, neste caso, para um investimento de 2 milhões e meio, o agente cultural, seja público ou privado, tem que arranjar capitais próprios de 2 milhões e pode ir buscar 500 mil através da lei de mecenato. Estes 500 mil são crédito fiscal por 100%. Portanto, tal qual como era o CIFID, na sua versão original, este dinheiro era dado, em vez de se entregar no fim do ano às finanças, já podia ser alocado para projetos culturais. E o que é que aconteceu em Espanha? Hoje temos uma oferta cultural absolutamente extraordinária. Em Portugal, com esta nova lei, que não podemos dizer que não seja um passo em frente, mas é um passinho de anão, porque 100 mil euros vão dar um crédito fiscal à empresa de 7.800. E, portanto, um país que quer atingir o patamar dos países mais ricos da Europa não pode ter uma lei de mecenato com o mesmo invento. Em Espanha, 100 mil euros dá 100 mil euros de crédito fiscal. Em Portugal, dá 7.800 euros. Portanto, como podemos imaginar, e se houver aqui alguém que já tenha passado pelo mundo empresarial, sabe que, por 7.800 euros, mais vale fazer um patrocínio e tentar ter retorno e aumentar as vendas, porque o retorno vai ser muito maior para a empresa. E, portanto, nós temos considerado que esta proposta, de facto, não vai chegar a lado nenhum. É evidente que este pequenino passo de passar de empresas para projetos, isto é o que se passa em todo o mundo, em Espanha ou no Brasil, que são os países que, talvez, do seu ponto de vista cultural, são mais próximos de nós, têm leis de mecenato que avaliam projetos e não empresas. E, portanto, no caso do Brasil, todos nós sabemos que a Lei Rouanet tem uns resultados absolutamente extraordinários na oferta cultural e na economia da cultura no país, e depois onde topo disto ainda existem as leis de benefícios estaduais e até municipais. Portanto, nós convivemos com países onde, de facto, o acesso a financiamento, não total, mas parcial, para dinamizar uma economia da cultura, é uma realidade. Em Portugal não é. Em Portugal existe uma verba que é distribuída através da DG Artes para entidades não lucrativas, e tudo que, sempre que se fala em empresas, nós somos o patinho feio. Eu posso dizer, sei lá, perdemos oportunidades com o PRR, chove no Teatro Vilar em Lisboa, as cadeiras estão a cair e não existe nenhuma forma de financiamento. Fecharam 122 salas de cinema, como aqui foi dito, e não existe nenhum apoio. Ou seja, as entidades privadas também não podem ser obrigadas a manter os equipamentos culturais abertos, quando não têm apoio absolutamente nenhum, porque uma empresa cultural paga as mesmas contribuições e tem as mesmas obrigações que qualquer outra área de negócio. Só que há aqui uma pequena diferença. É que um indivíduo que seja dono de uma, por exemplo, de uma loja ou de uma fábrica, pode dar um uso ao subedifício diferente. Este negócio já não dá, vou dar um uso diferente. Um dono de um espaço cultural, só se o Ministro da Cultura, desafetado à atividade, é que pode dar outro uso. Por isso é que nós andamos pelo país fora, ou passamos aqui em Lisboa, vemos o Cine Paris, aquilo é uma ruína porque não foi desafetado. O Império não foi desafetado, apesar de ter uma ocupação ilegal, ou uma atividade ilegal, não é ocupação. Os proprietários, portanto, a Igreja Iorde é a legítima dona, mas está-lhe a dar um uso que não é o uso que está autorizado pela lei. E, portanto, mas é tudo debaixo da mesa, porque andamos todos a fingir que isto não acontece. E, portanto, eu acho que os senhores deputados deviam perder um pouco mais de tempo e, de facto, tentar perceber o que é que se passa no setor cultural em Portugal, porque, de facto, nós vivemos, como aqui já foi referido, uma espécie de uma atividade económica coletivizada e depois uma pequena atividade privada que vai sobrevivendo sempre no intervalo da chuva. E quando vêm os Covids, praticamente ninguém quer saber, e quando existem todo o tipo de crises, nós não contamos para nada. Mas se houver uma tragédia, como os incêndios Pedrógão, ou como agora as tempestades em Leiria, já se lembram de nós que temos que fazer grandes eventos de apoio às populações. Aí os privados já são relembrados. Eu tenho que percorrer aqui um pouco as perguntas e, portanto, começaria pelo PSD. As conclusões, portanto, eu já falei um pouco sobre estas conclusões desta proposta de lei, portanto, isto é uma proposta que não vai chegar a lado nenhum. Aliás, se eu vos perguntar qual foi o montante que foi aplicado na lei anterior, ou a lei que está em vigor ainda, a 130%, provavelmente ninguém sabe quanto é que foi aplicado em mecenato em Portugal no ano 2025. Infelizmente, o GEPAC é muito opaco na divulgação de informação e, portanto, nós temos muita dificuldade em perceber quanto e a quem. E eu acho que, para nós estarmos a discutir mecenato, e até os senhores deputados para estarem a discutir uma evolução da lei de mecenato, nós devíamos ter informação qual é a realidade para ver se um aumento de 130% para 140% vai ter algum resultado, que obviamente Eu creio que não, portanto, aliás, pelo próprio benefício fiscal. Se a proposta do Governo vai ao encontro das nossas necessidades, não. Como aqui também já alguém referiu, nós tivemos a oportunidade de fazer uma proposta ao Governo de uma lei de mecenato que fosse um misto entre a espanhola e a brasileira, em que nós prevíamos, tal como a espanhola, a possibilidade de todas as empresas culturais poderem levantar até 500 mil euros, representando esses 500 mil euros 20% do total do investimento, num projeto ou em vários projetos, que esses 500 mil fossem crédito fiscal a 100% e que, ao contrário da espanhola, mas indo ao encontro do que se passa no Brasil, houvesse um limite na nossa proposta, 4% do IRC das empresas a pagar, que a Lei Rouanet é o que determina, e estivemos abertos, inclusivamente, em algumas reuniões que chegámos a ter no governo anterior, apesar de com o mesmo Primeiro-Ministro, de podia-se iniciar isto com 1%. Nós, quando estamos a falar de 1% da matéria do imposto cobrado, estamos a falar de 100 milhões de euros. E, como nós sabemos, há uma impossibilidade total de que alguma lei de benefício fiscal possa ter uma execução a 100%. Nós sabemos que as empresas desconfiam, os empresários naturalmente são desconfiados, não sabem se vão ter bons resultados ou não, e, portanto, têm algum receio. Nós consideramos que isso poderia ser um pontapé de saída para garantir, em primeiro lugar, a liberdade e a democracia. Porque quando nós estamos dependentes, como é o caso desta lei, em que é o ministro da tutela que vai determinar se o projeto tem interesse cultural ou não, já estamos aí por um mau caminho. Porque antes de 25 de Abril chamava-se lápis azul, agora chama-se ditadura do gosto, ou estética. E, portanto, quer dizer, há muitas formas de chamar nomes às coisas. Mas a realidade é essa. E isso parece-me absolutamente antidemocrático, porque não é assim que as coisas acontecem. Eu vou-vos dar um pequeno... Eu tenho dito isto, mas se calhar os senhores nunca ouviram. Algo que aconteceu em Portugal no dia 29 de março de 1974. 4 semanas antes de 25 de Abril, houve um espetáculo que se chamava Primeiro Encontro da Música Portuguesa, ou da Canção Portuguesa, que se realizou no Coliseu dos Recreios, privado, e onde se cantou pela primeira vez o Grande La Vila Morena em Portugal. Isto só foi possível porque havia uma sala privada, porque como todos os participantes desse espetáculo tinham músicas censuradas, no final do espetáculo a PIDE deteu 50 pessoas, foram detidas 50 pessoas que estavam a assistir ao espetáculo ou a participar no espetáculo, mas isto, o ponto relevante aqui é que isto só aconteceu porque havia uma sala privada e, portanto, nós temos também que cuidar um pouco de que não fechem 122 salas de cinema, porque se os operadores de cinema, que não podem ser obrigados, um empresário não pode ser obrigado a ter uma atividade a perder dinheiro, mas tem que ter possibilidade, já que não pode dar um uso à sua sala, outro uso que não aquele, tem que ter possibilidade de ter algum incentivo ou algum benefício. Se houvesse uma lei de mecenato, como a lei espanhola, se tivesse acesso aos vistos Gold de cultura, provavelmente muitas salas não teriam fechado. Mas não, nós continuamos a fechar os olhos e a achar que está tudo, o mundo está feliz e a economia funciona com toda a normalidade. No Chega fez aqui uma pergunta se a lei de mecenato tem sido utilizada por privados. No nosso caso, os nossos associados, ninguém, porque, aliás, muito dificilmente, em Portugal, como existe, como nós ainda temos o lápis azul de que alguém pode decidir o que é cultura e não é cultura, depois até se fala na alta cultura e na baixa cultura, nós, muitas das coisas que fazemos, se calhar são consideradas baixa cultura e, portanto, nunca ninguém com... que eu não conheço nenhum caso de um privado, pelo menos na área das artes cénicas, portanto, na música, no teatro, que tenha conseguido algo através da lei de mecenato. Portanto, eu já falei da proposta da APEF. A comparação com outros países... Portanto, já falei um pouco, como é em Espanha, como é no Brasil, portanto, eu volto a repetir, em Espanha e no Brasil, que são dois países próximos de nós, existe 100% de crédito fiscal para os montantes que estão de acordo com a lei de mecenato de cada país, e, portanto, é por isso que ambos os países têm uma atividade pujante. Já agora também existe para o cinema, que é outra lei, E no caso, por exemplo, em Espanha, nas artes cénicas, está limitado o investimento máximo até 2,5 milhões, portanto 500 mil por empresa. No cinema não há limite, portanto, em teoria, uma produção de um filme de 100 milhões podem levantar na lei de mecenato 20 milhões, que são crédito fiscal integral das empresas. E por isso, não deixa de ser curioso, o Brasil também tem muitos apoios, que o cinema brasileiro e espanhol é um cinema reconhecido no mundo inteiro, até ganham Oscars, e o cinema português, nem sequer os portugueses vão às salas. Porque o ano passado foram 200 e poucas mil pessoas e, curiosamente, 66 mil foi de um filme do Leonel Vieira, que é um filme que é considerado entretenimento. E já agora eu gostava de pedir um favor. Nunca falei nas salas de cinema dizer que há salas comerciais e salas não comerciais, porque sempre que se vende um bilhete está-se a fazer comércio. E, portanto, podemos falar em salas de exibição de filmes generalistas e salas de cinema de autor ou mais alternativo, mas nunca comercial, porque toda a gente faz comércio, desde que venda um bilhete. Eu não sei se havia a iniciativa liberal. Ah, ainda falta PS. Ah, está bem. Pode ser. Sim.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo esclarecimento. Vamos então passar à segunda ronda. Tem inscrições do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Sr. Deputado Hernani Loureiro, e penso que é só. Muito bem, então começamos pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os colegas, cumprimentar o nosso convidado, o Dr. Álvaro Covões e a equipa da direção. De facto, o tema é relevante. Nós estamos aqui para discutir o mecenato cultural, ou seja, é um assunto muito mais da Comissão de Cultura, mas de alguma forma da nossa Comissão, uma vez que é para se criar também a possibilidade de incentivos fiscais e de criar condições para que a cultura seja mais apoiada. E esse ouvindo as várias intervenções e ouvindo também as respostas que nos deu, de alguma forma aqui é muita preocupação, não só por causa da lei do mecenato, mas tudo o que é conexo, a questão de terem ficado excluídos do PRR os privados. A lei disse-nos que a lei do mecenato não existe e que esta lei é um passinho de anão. E sendo um passinho de anão, é um passinho que se calhar pouco ou nada resolve, vai criar mais burocracia, pode ser muito menos eficaz, e vai criar maior dificuldade, porventura, ao setor do que criar facilidade, que era o que devia existir. Ainda por cima, nós, à beira-mar plantados, temos Espanha aqui ao lado, que, como disse, tem outro modelo e outro tipo de atratividade. E a questão muito simples que lhe queria lhe fazer é: esta reforma, na sua opinião, é bem orientada para dinamizar o mecenato cultural, que é... Esta questão é verdadeiramente orientada para dinamizar o mecenato cultural, esta reforma que está aqui e que nos foi apresentada pelo Governo, ou, na sua opinião, é para aumentar o controle do Estado sobre a cultura? Acha que é o que ficará para a história, porque, pelo que vi, este passinho de não e o mecenato não existe, significa que isto é uma lei que não vai ter grande utilidade prática ou nenhuma. E por isso a nossa preocupação em perguntar-lhe o que é que resulta daqui. É burocracia, menos eficácia e maior controle do Estado sobre a cultura?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado Hernani Loureiro. Dispõe de 2 minutos, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Importa fazer aqui também, antes de colocar a questão, que é quando o Presidente da APF fala aqui do lápis azul, é de uma forma prejudicial em relação ao lápis azul em si, que é importante também lembrar aqui alguns grupos parlamentares sobre como esses tempos foram tenebrosos, e quando se fala de cultura foram mesmo tenebrosos para a cultura em Portugal, e acho que é sempre importante também referir isso. Bom, Srs. Deputados, tendo apresentado há pouco a ideia comparativa para o modelo do CIFI, de parte do Sr. Presidente da APF, é importante referir que a proposta do PS inclui já a possibilidade das empresas deduzirem diretamente a coleta de IRC de 15% do valor do donativo, um instrumento especialmente valioso para as PMEs e empresas com rendimentos irregulares. Bem, sabemos que não sendo o ideal, é o início já de uma caminhada. Importa também saber que este mecanismo não consta da autorização legislativa já aprovada pelo Governo. Parece-lhe que este é já um caminho a iniciar e que se deve seguir?
É só, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao Sr. Presidente da Direção da APF. Dispõe de 4 minutos.
Muito bem.
Até a palavra.
Eu, 15% obviamente não vai atrair ninguém. Isto é uma lógica. Portugal tem uma dimensão muito pequena, cada vez tem menos empresas grandes. Muitas são multinacionais, portanto não vão-te preocupadas em fazer cultura em Portugal, estão mais preocupadas em levar as mais-valias que geram em Portugal para distribuir pelos seus dividendos e criar riqueza nos seus países. E, portanto, eu acho que nós temos que olhar, basicamente, se os nossos vizinhos espanhóis têm sucesso e esse sucesso é garantido precisamente por haver uma democratização do orçamento da cultura, porque isto é muito importante. Uma lei de mecenato é a democratização do orçamento da cultura, é libertar o poder político de poder decidir onde é que aplica o dinheiro. Isto é o passo que falta dar depois do 25 de Abril. E nós, há 50 anos, que andamos a decidir para onde é que vai o dinheiro. Não é muito diferente do que era antes do 25 de Abril. Não é muito diferente. E, portanto, eu acho que... Porque a lei, o que é que permite? Permite que o setor público ou o setor privado, a lei, como é em Espanha, qualquer um, seja privado ou público, juntamente com a sociedade civil, decida, este projeto é bom, eu vou financiá-lo, em vez de estar dependente da ditadura do gosto, que pode ser ideológica ou pode ser estética. E, portanto, eu acho que não estamos a seguir. E até pediam... Eu sei que alguns não concordam com o que eu estou a dizer, mas o que importa aqui... perceber é o seguinte: quais foram os resultados destas políticas nestes últimos 40 anos? Os hábitos culturais são os mais baixos da Europa. O consumo de Portugal dos portugueses é dos mais baixos da Europa. Então, alguma coisa está errada. Os portugueses vão, estatisticamente, 4 em 4 anos uma vez ao teatro. Porque o teatro, os últimos números conhecidos são de 2024, vendeu 2 milhões e meio de bilhetes. Portanto, significa que cada português de 4 em 4 anos vai ao teatro, quer dizer, isto é uma tragédia, no meu entender. E, portanto, nós temos que ter... Eu até acredito na bondade das políticas até hoje, mas elas não funcionaram, para que é que insistimos? Temos de ter coragem de mudar, porque nós sabemos que os países mais ricos são países que têm hábitos culturais elevados, que as pessoas têm um consumo cultural elevado. É evidente, e isto não é piada para ninguém, é evidente que um povo mais culto, com mais acesso à informação, questiona mais. E nós sabemos que os portugueses, infelizmente, questionam muito pouco. E, portanto, mas nós precisamos de... Porque nós... Até é uma correlação, por acaso, engraçada, que o crescimento económico português parece estar diretamente ligado com os hábitos culturais. Não saímos da cepa torta. E os hábitos culturais também não saem. Portanto, há que ter coragem de evoluir. E a nossa proposta de lei igual à espanhola permite uma coisa muito interessante, que é uma companhia em Bragança pode ir ao restaurante e dizer assim: dás-me 1000 euros, tu pagas impostos, não pagas. Se me 10 mil euros, já me ajudas a fazer a minha peça de teatro. O mesmo acontecerá em Leiria, o mesmo em Faro, o mesmo no Faial, seja onde for, porque depois são as empresas locais, vão querer apoiar projetos locais, e não alguém ou em Lisboa, ou no Porto, ou na capital do concelho. Quanto à questão do... Se estas leis de mecenato, esta lei de mecenato, no fundo, e por isso é que seria muito interessante, e acho que era importantíssimo, antes de vocês concluírem ou tomarem decisões, saber quanto e quem deu e a quem. Isso é um tema muito importante. Eu tenho um feeling que foi ao Teatro Nacional de Dona Maria, ao Teatro Nacional de São Carlos, à Gulbenkian, não sei quem foi. Mas provavelmente foi o que aconteceu. E se aconteceu isto, significa que isto é um instrumento de lobby. Ou seja, existem algumas instituições, nomeadamente bancárias, que também não deixa de ser curioso termos visto a notícia que os bancos portugueses foram os bancos que mais dinheiro ganharam na Europa. Não deixa de ser curioso, porque já agora agrada-se o poder político para não mexer muito nas comissões que não baixaram, porque eu lembro que as comissões subiram para não descobrarem de dinheiro que as taxas eram negativas. Agora que as taxas de juros estão lá em cima, as comissões mantiveram-se iguais. Mas isso é outro assunto, não é para aqui. Mas de facto, se calhar são eles, se calhar é a Fundação BCP e outras fundações ligadas às instituições bancárias que fazem mecenato. Mas isso é bom para estar próximo do poder, seja ele qual for. Portanto, eu acho que isto não vai. Isto não, qualquer pessoa que perceba 15% de benefício fiscal, mas onde é que as empresas têm dinheiro para isto? O retorno, obviamente, tem de ser zero. Ou praticamente zero, porque senão acabava-se os patrocínios. Não vamos substituir o mecenato, não vamos dar benefício fiscal a quem, sei lá, eu, por exemplo, faço o Nós Alive, agora a Nós tinha um benefício fiscal, não, a Nós tem que, aquilo é um custo da empresa e acabou, não é? Não tem que ter benefício fiscal e, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, a única forma de atrair dinheiro para o mecenato é exatamente isto, é deixar de ser alguém que não gosta de... Sei lá, há pessoas que não gostam de comédia. Nós vivemos num país em que o stand-up comedy não entra em metade dos teatros públicos. Não entra, porque alguém decide que aquilo não é cultura. Pronto. E como não é cultura, não entra. Não faz sentido. Assim como, por exemplo, também é complexo, porque eu percebo a história da estética, mas se nós tivéssemos 50 teatros em cada cidade, o Estado tinha a possibilidade de poder ter um sentido estético. Mas a verdade é que, por exemplo, grupos como os Anjos nunca farão um concerto na Casa da Música, no CCB, no Teatro São Luís, por causa da tal estética. Mas isto, afinal, o país é do povo ou é de alguns? E assim o país parece que é de alguns. E, portanto, eu apelo à vossa consciência para analisarem bem. Eu sei que isto vem de quem nem olhou para a cultura. E às vezes tem que fazer aqui um número de circo. Mas é assim, isto não vai resultar. E, de facto, o setor está a definhar. Há pouco alguém referiu, é verdade. Eu sei que muitos pensam assim, esta malta faz festivais de música, é tudo a ganhar dinheiro. Eu posso-vos dar aqui três empresas que fazem, se calhar, um terço dos grandes festivais estão com 50 milhões de euros, um está com perto de 10 milhões, outro tem 25 milhões de resultados negativos transitados. E um, por exemplo, eu estou a dizer, não é confidência, são contas públicas. O Rock in Rio tem 15 milhões de euros de resultados negativos transitados. É público, portanto, eu não estou a contar nenhuma confidência. Portanto, isto significa que a cultura e os eventos não é propriamente, não é a mesma coisa que vender batatas fritas, não é? Isto é complexo, tem custos elevados, os portugueses não têm poder de compra e muitas vezes aquilo que está cheio, a mim dizem-me sempre só para concluir, isso é bestial. Agora até têm dito, os cinemas, os teatros estão cheios e os cinemas estão vazios. Pois é, 10 milhões e 700 mil bilhetes vendidos no cinema, 2 milhões e meio de bilhetes vendidos no teatro. Afinal, quem é que está cheio e quem é que está vazio?
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado. Dr. Álvaro Covães, dou assim por encerrada esta audição. Resta-me agradecer ao Sr. Presidente da Direção e ao Vogal da APEF os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Senhoras e Srs. Deputados, nós daqui a pouco teremos a audição à Sra. Ministra da Cultura, Juventude e Desporto. Até já.